Olá, boa tarde. O presidente do governo, José Manuel Bolieiro, anunciou que vai dirigir uma carta ao presidente do Conselho Europeu, António Costa, expressando a oposição da região à proposta da Comissão Europeia para o quadro financeiro plurianual pós-2027. A decisão surge após o debate em torno da necessidade de garantir o respeito pelo artigo 349 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que consagra o princípio da diferenciação em favor das RUP. Bolieiro intervinha num seminário promovido pela Associação Eurodom, fundada em 1989, visando representar as regiões ultraperiféricas francesas. O líder do Executivo açoriano considera que a proposta apresentada pela Comissão não cumpre os compromissos assumidos com as RUP e representa um recuo preocupante, alertando para os riscos de se perderem conquistas alcançadas ao longo das décadas. A carta que será enviada nos próximos dias pretende sensibilizar o Conselho Europeu para a importância de preservar instrumentos específicos como o programa POSEI, considerado essencial para a autonomia alimentar e o equilíbrio económico das ilhas, e propor a criação de um POSEI Pescas e um POSEI Transportes dedicados à compensação dos sobrecustos e à melhoria da mobilidade e conectividade das regiões insulares. Bolieiro defenderá também a manutenção das taxas de cofinanciamento majoradas, o reforço dos orçamentos dedicados às RUP e a criação de capítulos específicos para cada região nos planos nacionais e regionais, de forma a assegurar uma participação efetiva destas regiões na concessão e execução das políticas europeias.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional acusou os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de terem abandonado os trabalhadores portugueses da base das Lajes com salários em atraso devido à paralisação da administração norte-americana.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, que nunca me respondeu à cartinha que lhe mandei, devia ter-se chegado à frente. O senhor ministro da Defesa a seguir, e pura e simplesmente abandonaram trabalhadores portugueses que trabalham para uma base importante para a manutenção da paz no mundo, são cidadãos portugueses numa situação difícil, social, e foram completamente abandonados à sua sorte pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa.
Artur Lima falava numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo. Segundo o governante, na reunião do Conselho de Ministros, que ocorreu na semana passada, com a participação dos presidentes dos governos regionais, o primeiro-ministro Luís Montenegro comprometeu-se a assegurar o pagamento dos encargos com a banca para que fossem adiantados os salários aos trabalhadores portugueses da base. Artur Lima admitiu que o governo regional possa ser acusado de se sobrepor ao governo da República, mas disse que era preciso evitar que os trabalhadores da base das Lajes passassem por eventuais privações por não receberem atempadamente o seu ordenado.
Podemos ser acusados de nos sobrepormos ao Governo da República, ou até que não deveríamos fazer nada. Mas este Governo Regional nunca irá abandonar o seu povo, pelo que sim, iremos ser acusados por uma coisa que fizemos em benefício do nosso povo, para que os nossos concidadãos que prestam serviço na base das Lajes não passem por eventuais privações por não receberem atempadamente o seu ordenado já em atraso.
E os trabalhadores portugueses da base das Lajes com salários em atraso deverão poder recorrer a um adiantamento já a partir da próxima segunda-feira.
Se tudo correr bem, acho que segunda-feira já podem começar a pedir o seu ordenado aqueles que quiserem. Também temos informação que já só são 363 que falta receber, mais de 6 dezenas, 60 e tal, já receberam perto de 70.
De recordar que foi publicada em Jornal Oficial uma resolução do Conselho de Governo, aprovada terça-feira, que autoriza o Instituto da Segurança Social dos Açores a celebrar contratos de financiamento com instituições bancárias até ao limite de 1,2 milhões de euros para proceder ao adiantamento das remunerações em atraso destes trabalhadores. Entretanto, e face às acusações de Artur Lima, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garantiu que agiu ainda antes da paralisação norte-americana e considerou que a atitude do adiantamento dos salários é louvável.
O governo português, desde o primeiro dia, até lhe vou dizer, antes mesmo de se ter dado o chamado shutdown, já estava em contacto com a embaixada norte-americana aqui em Lisboa, justamente para tentar prevenir algum impacto deste problema, que infelizmente não foi possível conter, tentar ao menos mitigá-lo, por exemplo, através de subsídios de transporte, subsídios de alimentação, procurar pelo menos que alguns mínimos fossem garantidos, coisa que também não foi possível. O passo que deu o Governo Regional dos Açores é um passo louvável e que o Governo da República normalmente aplaude.
Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O gabinete de crise elevou o nível de alerta vulcânico no vulcão de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, para V3. A decisão foi tomada esta manhã na reunião sobre atividade sismo-vulcânica. Apesar de baixa magnitude, a atividade sísmica naquela ilha encontra-se acima dos níveis de referência, em particular no vulcão de Santa Bárbara e no sistema vulcânico fissural oeste da Terceira, apresentando uma tendência crescente relativamente ao observado nos primeiros meses deste ano. Foi igualmente registada sismicidade no setor entre Cinco Ribeiras e Angra do Heroísmo. O evento mais forte atingiu uma magnitude de 3.0 na escala de Richter e foi sentido no setor oeste da ilha, com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada. No mesmo período, e embora pouco intensa, continuou a registar-se deformação crustal na área onde se desenvolve a crise sismo-vulcânica. Ao nível dos gases, não se verificaram quaisquer anomalias passíveis de serem relacionadas com a atual crise sismo-vulcânica. Os médicos orientadores de formação dos Açores vão receber um suplemento mensal de 200 euros e será criado um regime de exclusividade no Serviço Regional de Saúde. Segundo a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, este suplemento é uma reivindicação dos sindicatos que vem sendo de forma faseada implementado ao longo do tempo.
Será dado um suplemento aos orientadores de formação, ou seja, a todos os médicos que têm a sua responsabilidade em termos de especialidade e que naturalmente tem aqui um reconhecimento pela dedicação que prestam à formação desses internos. Então, é um documento que é uma reivindicação dos sindicatos e que vem aqui de forma gradual sendo implementado de forma faseada, aliás, ao longo do tempo, para que se aproxime do valor que já é instituído a nível nacional aos centros de responsabilidade integrada e à formação no âmbito da medicina geral e familiar.
Mónica Seidig se reuniu ontem em Angra do Heroísmo com o Sindicato dos Médicos da Zona Sul e o Sindicato Independente dos Médicos adiantou que, para além do suplemento a pagar mensalmente, de forma faseada, o orientador de formação, com base no número de internos que tem à sua responsabilidade, tem horas que são afetadas a essa mesma atividade, valorizando-se assim o seu papel.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores alertou para o desnorte, falta de transparência e de planeamento do Governo Regional na execução do PRR, admitindo que a situação pode representar perigo para as contas públicas e empresas.
Os empresários não sabem qual é o estado de execução do PRR. Muitas vezes são surpreendidos pela comunicação social com revisões ou que, com adjudicações no âmbito do PRR que não estavam sequer previstas nem foram conversadas diretamente com os membros do governo que têm competência sobre esta matéria.
Francisco César, que falava à margem de uma reunião com a AICOPA, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, alertou para o risco de a região não conseguir executar integralmente o PRR. Depois de recordar que a situação financeira da região já é preocupante, Francisco César denunciou a falta de pagamento do Governo Regional às empresas, situação que está a afetar toda a economia açoriana.
Paguem o que devem. Às vezes, mais vale fazer um orçamento real que tenha os recursos e os investimentos verdadeiramente que nós vamos conseguir cumprir, em vez de termos o maior orçamento de sempre e depois na prática não conseguimos executar nem metade ou pagar aquilo que deveríamos pagar. É importante que o Governo faça uma pausa e reflita efetivamente o caminho que está a ser percorrido.
O líder socialista referiu ainda que o desnorte e a falta de planeamento do Governo Regional ficam evidentes nos investimentos que foram retirados do PRR, como um centro de saúde e um lar, que, segundo o Executivo, seriam incluídos no próximo quadro comunitário, o PO 2030. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores mostrou-se preocupada com os resultados do programa operacional Açores 2030, que apresentava em setembro uma taxa de execução de 10,3%. A direção daquela associação empresarial referiu em comunicado que foi com preocupação que tomou conhecimento dos resultados do mês de setembro, constatando que esta apresenta uma taxa de execução quando faltam precisamente 2 anos para o seu encerramento. Os empresários temam que se venha a repetir a situação do plano de recuperação e resiliência, com muitos investimentos a serem realizados no limite do prazo, ou mesmo não o cumprindo, com consequências negativas para a região. Para a Câmara de Comércio dos Açores, os incentivos financeiros ao investimento, nomeadamente os integrados no Construir Mais, não têm tido a operacionalização que seria adequada devido à criação de fases para apresentação de candidaturas com prazos não cumpridos, ao excesso de burocracia e práticas administrativas inadequadas, atrasos na avaliação dos projetos e também no pagamento dos incentivos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os vereadores da coligação PSD-CDS-PP votaram contra o aumento do número de vereadores a tempo inteiro na Câmara de Angra do Heroísmo. O atual executivo esclarece a decisão, referindo que existem vários projetos a acumular pelos respectivos vereadores. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para Luísa Barcelos e Tiago Rodrigues, o que agora é essencial é a agilização do funcionamento da Câmara Municipal, dando melhores condições aos seus trabalhadores e não criar mais entropias com o reforço de vereadores com pelouro.
Vimos com admiração esta proposta do atual Executivo Camarário para aumentar o número de vereadores com pelouro, que passam de 3 para 4 vereadores em regime de tempo inteiro, além da Presidente da Câmara Municipal, o que mereceu o nosso voto contra. Se este é um executivo de continuidade, esta proposta levanta dúvidas sobre a capacidade de gestão com a estrutura existente, já que as atribuições e pelouros da Câmara permanecem os mesmos. Estamos perante os mesmos projetos candidatados a fundos comunitários, perante o término do PRR Habitação e o investimento que a Câmara Municipal tem levado a cabo, pelo que seria de esperar um reforço de recursos humanos do município, que estão parcos, envelhecidos e sobrecarregados, e não aumentar o número de vereadores a tempo inteiro. O que se pode perceber daqui, por parte do recém-empossado executivo, é um reforço do poder político socialista dentro da Câmara Municipal de Angra, em vez de reforçar os serviços municipais que dão resposta direta à população. Trata-se de uma situação preocupante, pois não há memória de uma variação a tempo inteiro tão numerosa neste século, o que demonstra que o legado de Alan Menezes parece mostrar alguma inabilidade para fazer o mesmo com os mesmos, tendo sentido a necessidade de aumentar o número de vereadores a tempo inteiro, o que implica naturalmente também um reforço orçamental. Reafirmamos e apoiamos o reforço do mapa de pessoal, mas não podemos acompanhar o aumento do número de vereadores a tempo inteiro, por considerar que isso não serve os interesses da boa gestão autárquica nem os interesses dos angrenses.
Luísa Barcelos, vereadora da coligação PSD-CDS-PP na Câmara Municipal de Angra. Ora, por seu turno, a presidente do município justifica a decisão com os vários projetos que transitam do mandato anterior e com os novos que irão surgir, como continuar a aplicar o PRR Habitação e também a construção de novas habitações nas freguesias da Conceição e Santa Luzia.
Os vereadores eleitos e a própria lei permite que o Presidente possa optar por ter mais do que os dois variadores, ser os quatro variadores, porque estamos dentro do limite de eleitores que nos permite ter os quatro variadores e o Presidente em exercício a tempo inteiro no Conselho. E vem também na sequência de todo o trabalho que eu acabei de elencar. Nós temos uma série de projetos que vão começar em execução e outros que já estão em execução, e é preciso um olhar atento, estar próximo, para que sejam concluídos também dentro dos prazos que nós pensamos e queremos que sejam concluídos.
Fátima Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a esclarecer a questão sobre o aumento do número de vereadores a tempo inteiro na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, acolhe a 20 e 21 de novembro o 48º Colóquio da Qualidade. O evento regressa à Ilha de São Miguel pela segunda vez e pretende ser um espaço de reflexão, partilha de experiências e boas práticas. Desafios às fronteiras da qualidade será o mote. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Promovido pela APQ, Associação Portuguesa para a Qualidade, e num cenário marcado pela incerteza e transição para novos modelos de interação global, a iniciativa mostrará como a qualidade pode ser uma ferramenta essencial para que as organizações enfrentem os desafios contemporâneos e incorporem novas formas de gerar valor e riqueza.
Quer na Europa, nomeadamente a guerra na Ucrânia, que efetivamente refere com as trocas comerciais, com as cadeias de fornecimento de alguns materiais, sobretudo as organizações, nomeadamente a NATO, a União Europeia, etc., que têm que direcionar os recursos para a questão da sociedade, para o papel social que as políticas dos países ou das organizações tinham, e direcioná-lo para outras frentes que não são aquelas que nós pensávamos que alguma vez iríamos ter depois daquilo que aconteceu nos últimos anos. Mas podemos também enumerar aqui as questões relacionadas com as incertezas tarifárias que nós temos agora do lado oeste do Atlântico.
Bruno Vieira, diretor da Delegação Regional dos Açores da APQ. A 20 de novembro haverá 4 mesas redondas. O dia terminará com uma sessão plenária protagonizada por uma empresa de referência nacional e internacional que partilhará a sua visão, percurso e boas práticas com o objetivo de inspirar outras organizações.
Vamos começar por uma que está um bocadinho mais direcionada àquilo que tem a ver com a sustentabilidade nas organizações. Portanto, nós designámos esta mesa redonda pela nova fronteira da produtividade sustentável, que vão connosco partilhar alguns dos modelos e instrumentos que usam nas organizações para terem sucesso a este nível. Depois vamos ter uma segunda mesa redonda relacionada sobretudo com a inovação, e aqui em concreto vamos dar aqui um bocadinho de foco à inteligência artificial, nomeadamente um debate acerca do dilema entre a criatividade e a ética que este tema tem hoje na questão da inovação e no impacto que pode ter quer nas organizações, quer na sociedade. Depois do almoço vamos ter aqui uma mesa redonda bastante interessante, com oradores bastante relevantes naquilo que diz respeito à liderança e à contextualização geopolítica que as nossas organizações têm que ter hoje em conta.
Já no dia 21, o destaque irá para 3 Open Days, promovendo uma abordagem mais interativa entre os participantes. O evento destina-se a empresários, gestores, diretores de empresas públicas e privadas dos Açores, tal como profissionais da área da qualidade e demais interessados na temática.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.